adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Correr atrás. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia. Esquece. Aprender a cair. E dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo. De novo. De novo.
E de novo.
Isso aí, pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da tropa. A Bet da Paula. Da Luli. Do Lucas. A Bet da Ana. Do Luiz. A Denise. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros.
Fala, galera coral, mais um Beberibe 1285 começando aqui para vocês, para mais um pós-jogo do Santa Cruz nessa temporada de 2023 e um empate com gosto de vitória, né? A gente pode dizer isso, um empate com muito positivo para o Santa Cruz, mas vamos falar muito sobre esse jogo. Você que está aí nos assistindo, já deixa sua curtida, compartilha no seu grupo de amigos tricolores. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo você pode se tornar membro. E vamos junto, porque hoje a gente vai repercutir demais esse resultado. Santa Cruz 1, Vitória 1, lá em Salvador. Eu quero começar aqui dando meu boa noite ao meu amigo André. André, boa noite. Como andam as coisas por aí? Tá mudo, André, tá mudo.
Agora. Boa noite, Matheus. Boa noite, Maurício. Boa noite, a Nação Coral. Um empatezinho, né, ao final do jogo, em que o resultado, ao contrário dos jogos do Campeonato Pernambucano, dessa feita, o resultado foi positivo. O desempenho do time, nem tanto, mas aí a gente vai conversar isso ao longo da nossa live. Boa noite a todos.
Boa noite, Mauro, e aí?
Tirando o som aqui que os filhos do Coisa Ruim ligaram nas alturas, tá tudo certo.
Mas tá dando pra ouvir, não, fique tranquilo.
Graças a Deus. Futebol, resultado bom, futebol nem tanto. Né? Mais uma vez a gente... Eu acho que hoje a gente esbarrou mais nas limitações técnicas dos jogadores até do que na questão tática do time. Mas a gente vai falar sobre isso aí durante o jogo, se... Meu amigo Reginaldo não chegar, né? Se ele chegar, aí eu vou para o banco de reservas.
Beleza. Quero falar aqui com os nossos membros. Se você tiver uma mensagem para encaminhar para a gente, um áudio de até 15 segundos, vai. Manda lá no grupo que eu vou colocar aqui para você participar ao vivo com a gente aqui no nosso programa de hoje. E vamos embora falar de Santa Cruz, de Vitória 1, Santa Cruz 1. André, você tocou num assunto muito importante numa das últimas lives, falando sobre a questão do tabu que o Santa Cruz, né, teria que vencer hoje lá no Vitória. Nunca venceu do Vitória lá no Barradão, e esse tabu não foi vencido, né? Mas o resultado de 1-1 é um resultado positivo. Eu queria saber de você como é que você viu o primeiro tempo desse jogo, tá? Como é que você viu a escalação? Estou tentando colocar a escalação aqui na tela até para ajudar, mas já começa a fazer seus comentários aí, que eu vou colocar a escalação aqui na tela até para o torcedor que não sabe como é que Santa Cruz entrou em campo ficar ciente.
O primeiro tempo foi um primeiro tempo um tanto quanto equilibrado. Logo no começo do jogo, como natural, o Vitória tomou conta, né, da partida, ameaçou o Santa Cruz, mas nada de concreto, nada de algo perigoso. O nosso goleiro não foi praticamente acionado. Com o passar do tempo, o Santa Cruz conseguiu equilibrar o jogo, né? E foi um jogo entre praticamente ali no meio de campo, né? Algumas jogadas nas laterais, mas assim, não houve muito perigo de gol, né? Tirando uma bola lá isolada do Vitória da Bahia, né? Então, assim, Matheus, sucintamente, foi um jogo que eu posso até dizer que foi equilibrado no primeiro tempo, né, com poucas chances, e principalmente do lado do Santa Cruz, chance praticamente nenhuma. O ataque hoje foi absolutamente inoperante, mas o Santa Cruz conseguiu conter o time do Vitória, né, que por seu turno também não conseguiu explorar as deficiências hoje, mais do que outros jogos que a gente assistiu do Santa Cruz, gritante que teve no seu time. Então, assim, foi um jogo que, no primeiro tempo, deu para mostrar a deficiência do Santa Cruz, né? Porque no primeiro tempo hoje a gente viu que o Santa Cruz deixou de jogar o que vinha jogando antes, né? Do ponto de vista de intensidade nas laterais. O jogo de hoje não fez isso, né? E também os atacantes, em que pese todas as ponderações que a gente faz, né? A bola não chegou muito ao nosso centroavante, que foi o Michel Douglas. Então, deu para se segurar, porque o Vitória da Bahia também apresentou vários e vários defeitos no jogo. Segundo tempo, a gente vai comentar depois, aí foi praticamente uma outra partida, principalmente depois das entradas dos jogadores do Vitória da Bahia.
Mandar um abraço aí pro Emanuel, mandando um abraço aí para Maurício e Francisco, perguntando se a gente vai ficar sem calendário. Vamos ver como é que isso fica. Mas eu quero colocar aqui na tela para vocês, conseguir aqui, a escalação do Santa Cruz para esse jogo de hoje, né? Time escalado pelo técnico Ranieri. Seguinte, o Santa Cruz entrou com Geazi no gol, Jefferson Feijão, número 2, o nosso lateral, Ítalo Melo e Ian Oliveira na zaga, Ian Rodrigues na lateral esquerda, João Eric e Arthur na cabeça de área, Anderson Ceará na meia, Hugo Cabral e Lucas Silva nas pontas, e Michel Douglas de centroavante. Mauro, o que é que tu achou dessa escalação aí?
Bom, eu até escrevi no Twitter que o Cabral, ele vem muito mal jogando pela esquerda, né? Totalmente inoperante. E eu não sei se já não é o caso de o Cabral ser liberado do clube, sabe? Eu acho que alguém falou na live da gente, não sei se foi na live da gente, de alguém sentar com o Cabral e entender qual é a... Eu acho que foi, não sei se foi o Gamboa que falou. Qual é a dele? Qual é a tua? Tu quer ir embora? Porque a gente vê pouca disposição de o Cabral nos jogos. Porém, pelo que mostraram até agora Michel Douglas e principalmente Dagson, o Cabral é melhor finalizador do que os dois. Então, eu entraria com ele de 9, falso 9, que ele tá jogando de falso 11, né? Eu colocaria ele de falso 9 ali na frente, certo? E entraria com o Baraka no meio-campo. Já que João Eric, inclusive, que não foi tão mal hoje no jogo novamente, já que João Eric tem uma limitação na marcação, eu colocaria Baraka e João Eric ali para marcar, para liberar Arthur Santos para ajudar Anderson Ceará no meio-campo, povoaria o meio-campo. Isso eu já venho falando, eu, Reginaldo, há bastante tempo. Mas o técnico não abre mão desse 4-3-3, embora hoje o time tenha entrado mais defensivo, mais recuado, né? O time esperou mais no seu campo o Vitória jogar, certo? Então eu acho que, já que ele não vai mudar a questão tática, a questão do posicionamento do time dele, eu acho que dentro do que o time tem, certo? E se Hugo Cabral realmente tá querendo jogar e não tá conseguindo, era o que ele tinha para escalar no momento. Entendeu? Eu não entraria no 4-3-3. Mas já que ele não muda de jeito nenhum, eu acho que foi a escalação que ele tinha para escalar, era essa mesmo.
É, eu acho o seguinte, o Santa Cruz, falando do primeiro tempo, é uma coisa que preocupou demais, na minha opinião, foi a saída do Feijão, né? A contusão do Feijão, que vem bem, né? Vem tendo boas atuações, inclusive o sucesso do Santa Cruz pelo lado direito com essa dupla, Feijão e Lucas Silva, tem sido muito em função dos dois estarem indo bem nos jogos, tanto que o Santa Lucas Silva sentiu muita falta de Feijão nesse jogo.
Ô, Matheus.
Oi.
Eu nem falei sobre esse primeiro tempo, falei sobre a escalação, mas eu ia tocar justamente nesse ponto. O jogo começou no primeiro tempo com Vitória pressionando o Santa Cruz, uma pressão normal de início de jogo, mas que fazia a gente temer, porque a gente sabe da fragilidade defensiva e a gente não sabe da qualidade do nosso goleiro. Nós não sabemos da qualidade do nosso goleiro. É, embora hoje ele tenha demonstrado que não fica muito atrás de... Talvez seja muito melhor, bem melhor do que Clever e Jefferson, que agarraram ano passado, certo? E que esse Matheus Inácio que está aí esse ano, viu? Não é um primor de goleiro. Acho até que faltou no gol do Santa Cruz, a gente vai falar, ele esticar um pé ali para abrir o ângulo, né, de defesa, mas tudo bem. Mas aí, eu acho que justamente o Santa Cruz sentiu muito. Depois dos 10 minutos iniciais ali, o Santa Cruz começou a igualar o jogo e principalmente usando o lado direito para sair jogando. Um bom diálogo entre Lucas Silva e Feijão, como já vem acontecendo nos últimos jogos. Porém, em uma dessas jogadas ofensivas, né, em que Feijão já ia dialogar e passar para receber a bola de Lucas Silva, Feijão sentiu e o Santa Cruz praticamente acabou-se ofensivamente nesse primeiro tempo.
Não, você então, vê que Lucas Silva sentiu demais. Lucas Silva começou a jogar só. Lucas Silva, diversas jogadas, ele pegava a bola, saía em disparada, não tinha para quem tocar a bola.
É porque o lateral direito, o reserva, o Tarles, em que pese no final do jogo ter feito algumas jogadas ali ofensivas, mas ele não é um jogador ofensivo. E a visão que eu tenho dele é que ele parece que tem até receio de atacar. Ele pega a bola e recua. Então o Lucas Silva ficou sozinho. Tanto é, e aí eu vou até fazer um elogio a Ranieri, porque ele inverteu o Lucas Silva para a esquerda. E aí você tem, querendo ou não, o Ian, que é mais agudo do que o próprio Tarles. Entendeu? Mas a saída de Feijão no primeiro tempo foi realmente preponderante para que matasse aquele setor direito ali. E o Lucas Silva estava muito bem. Ele estava infernizando ali a defesa do Vitória. Tanto é que levou uma cacetada lá, o cara levou cartão amarelo, tudo. Entendeu? E assim, a gente lamenta porque contusão muscular no Santa Cruz dura mais do que o normal. Entendeu? A gente não sabe ainda, não, a gente não está ouvindo aí os vestiários do Santa, né? E talvez a gente vá saber isso na próxima segunda-feira, qual foi o grau de lesão, né? Aliás, o que aconteceu com ele, né? Qual foi o tipo de lesão que ele sofreu, mas muito provavelmente, né, sendo uma lesão muscular, ele vai estar fora dos próximos jogos do Campeonato Pernambucano, o que vai ser um desfalque muito pesado para o Santa.
Quero mandar um abraço aí para o Emanuel. Ele fez um super chat e está me parabenizando por minha opinião. Obrigado, Emanuel, viu? E um abraço para você. Ó, seguinte, uma coisa interessante nesse jogo hoje. A gente vinha vendo o Santa Cruz, e ainda falando do primeiro tempo, a gente vinha vendo um Santa Cruz que tinha até uma certa efetividade ofensiva, certo? Nos últimos jogos, mas defensivamente ele estava muito frágil. Nesse jogo de hoje, eu acho que se inverteu um pouco. Não que defensivamente o Santa Cruz foi maravilhoso, mas as maiores falhas da defesa, na minha opinião, não foram falhas em que o Vitória vinha com a bola e por uma falha um jogador aparecia sozinho. Foram falhas de passe. O Santa Cruz hoje errou muito passe. Hoje não, ele vem errando. Mas hoje, de forma especial, errou muitos passes, que deu muita chance para o time do Vitória ali na frente da área do Santa Cruz. Como é que vocês veem essa dupla de defesa do Santa Cruz? Né? A gente está com um problema aí com o alemão, mas como é que vocês veem, como é que a nossa dupla de zaga hoje se comportou nesse primeiro tempo e aí também no segundo tempo, de forma geral, no jogo?
Olha, o primeiro tempo, por incrível que pareça, os dois zagueiros, eles estavam se comportando até bem, tirando todas as bolas de cabeça, entendeu? Mas aquele jogo assim, que era o cruzamento, o chuveirinho do Vitória, os caras tiravam, estavam bem postados. Você vê que Léo Gamalho praticamente só teve um lance no final, que ele cabeceou uma bola nas costas do Ian e a bola foi para fora. Mas no mais, os caras tiraram as bolas de cabeça. Mas sabe o que é? Veja, isso é uma sensação minha, tá? Sabe aquela coisa de que você fica ali achando que qualquer coisa os caras vão entregar o jogo? É a sensação que eu tenho dessa dupla de zaga, entendeu? Não me passa segurança, não me passa segurança os dois ali, entendeu? E isso aconteceu, de certa forma, quando, no segundo tempo, o treinador do Vitória fez as modificações, tirou o Léo Gamalho, colocou o Trelles ali, colocou mais outro jogador lá do Vitória. O Vitória subiu, né, agrediu o Santa Cruz assustadoramente, passou uns 10 minutos infernizando ali o Santa Cruz. Foi quando o momento que saiu o gol, que na minha opinião já saiu de forma tardia, porque o Gias fez boas defesas, e a zaga do Santa Cruz começou a bater cabeça. Jogadores do Vitória recebendo a bola sozinho, sem nenhuma marcação, entendeu? O Vitória tocava a bola tranquilamente, todos os jogadores do Vitória pegavam a bola sozinho, entendeu? Então houve aquele no segundo tempo, aquele intervalo de tempo que a zaga do Santa Cruz entrou em paranoia, entendeu? E é isso que eu falo, sabe, Matheus? Eu acho que a zaga do Santa, ao cabo e ao fim, ela, para mim, ela não me traz, ela não me dá aquela confiança, né, de dizer assim, não, os caras realmente vão cumprir o papel dele, entendeu?
Mauro, eu já ouvi torcedor falando que alemão vai perder vaga nesse time. O que é que tu acha? E eu vi torcedor falando isso mesmo, hein?
Deixa eu começar aqui, mandando um abraço à família Cabral e Carvalho, na pessoa de Jair Carvalho e Lúcia Cabral, que estão lá em Itamaracá, na casa da professora Janete, certo? E com também nossa amiga Emanuel, estão lá todos em Itamaracá, todos tricolores, assistindo o Beberibe 285. Um abraço para todos aí em Itamaracá, beleza? Matheus, veja, eu acho que a gente pegou um time de Série B que está em crise, né? Mas que tem uma qualidade melhor do que, por exemplo, Afogados e Porto. E estava jogando em casa e com a obrigação de vencer, né? Então, isso foi bom para a gente notar algumas coisas que a gente já vem notando, mas ter certeza. Uma delas é que, por exemplo, nossa defesa é muito insegura. Insegura. Principalmente o Ítalo. Certo? Teve uma bola, acho que foi no segundo tempo, que o acho que foi o Oswaldo que vinha com ela, e o Ian, o lateral Ian, tocou na bola por trás e ela sobrou para Ítalo. Ítalo não teve demora, dominou e devolveu pro jogador do Vitória. Eu fiquei doido aqui. Digo, rapaz, o jogador do Vitória cruzou a bola e foi uma jogada perigosa. Mas alemão é titular com certeza nessa zaga. Não tem condição dele perder vaga. A não ser que esse torcedor saiba que estão contratando algum outro zagueiro, a gente não sabe.
Ô Maurício, é bom lembrar, que Ítalo Melo era zagueiro o ano passado, banco de reserva cativo do Santa Cruz. Ítalo Melo, minha gente, era banco de Cristo de Pombo. Daí você tira o nível. Entendeu? É, Ítalo Melo jogava improvisadamente na lateral direita. Rarissimamente ele entrava ali no miolo de zaga. Ítalo Melo era banco de Júnior Sergipano. Entendeu? Foi banco de Alemão, foi banco do Luan. Entendeu? Era banco Ítalo Melo. E hoje está como titular absoluto. Sabe? Então, assim, nada contra o cara, mas, assim, eu não vejo segurança por parte dele. Sinceramente, eu não vejo. Eu sempre fico imaginando que a qualquer momento vai dar merda. Entendeu? A zaga do Santa Cruz, para mim, é a sensação que eu tenho. Qualquer hora vai dar uma merda. Se apertar, dá. Entendeu? E aí o Vitória foi muito... Eu não sei se foi ingenuidade, se foi ruindade, se foi um certo menosprezo, se não viram o Santa Cruz jogar. Porque ontem, na live, eu até disse, ó, se o Vitória quiser perturbar o Santa Cruz, basta ele fazer uma marcação sob pressão nessa saidinha de bola aí que tem o Santa Cruz. Se fizesse isso, ia dar merda. Certamente os caras iam dar a bola no pé. O Vitória não fez isso, graças a Deus. Graças a Deus.
Mas outras coisas, Matheus, que ficou claro para mim são... Nosso lateral esquerdo, ele não tem condição física. Ele até tenta fazer jogadas ofensivas, mas ele não tem condição física para chegar na linha de fundo. Ele sempre perde na velocidade. É um lateral...
Não, ele foi engolido por Oswaldo, né? No primeiro tempo, pois principalmente, foi engolido por Oswaldo.
Além disso, além de ofensivamente ser fraco, defensivamente, Oswaldo, com 432 anos, fez o que quis com ele. Então ele é fraco. Certo? Outra coisa que ficou clara.
Posso ser o advogado do diabo?
Pode.
Veja. O sistema que Ranieri gosta de jogar é um sistema que precisa ter a participação dos pontas. Certo? Hugo Cabral, ele não ajuda na marcação defensivamente. Hoje ele se esforçou um pouco mais, mas não ajuda. Certo?
Mas ele perdeu muita bola. Essa ajuda do ponta acontece para que o lateral do time não dialogue com o ponta. E ele perdeu muita bola no um contra um para Oswaldo driblava ele como queria. Não era...
Ah, sim. Você está falando defensivamente. Tudo bem. Eu estou falando na questão da construção da jogada. O Santa Cruz, jogando nesse 4-2-1-3, 4-3-3, enfim, ele precisa que a cada jogada, cada jogador que esteja com a bola, tenha duas opções de passe. O time que joga dessa forma precisa ser organizado em triângulos. Então, vai ter o meia, o ponta e o lateral para trabalhar a bola. Vai ter o centroavante, um ponta e um meia para trabalhar a bola. Se isso não acontecer, se o time não estiver bem encaixado dessa forma, a gente vê o que aconteceu hoje com o Santa Cruz. O Santa Cruz, ele não conseguiu em nenhum momento propor o jogo. Teve uma jogada no primeiro tempo que antes o Ceará deu um bom chute e o goleiro espalmou a bola. Mas de resto, o Santa Cruz só se defendeu. E outra coisa, o Santa Cruz abdicou de ter a bola no pé. Se eu sou um time que quero trazer o resultado lá de Salvador, seja um empate, seja uma vitória numa bola achada, eu preciso estar com a bola no pé, tocando bola. O Santa Cruz, boa parte do primeiro tempo e boa parte do segundo tempo, não teve a bola no pé. E aí, ter a bola no pé não é você estar amassando outro time. É você estar com a posse da bola mesmo. É tocando para o lado, porque um empate para o Santa Cruz lá em Salvador, como foi um ótimo resultado. Agora, você precisa saber construir esse empate. Se a gente não tivesse achado aquele gol ali de cabeça, no segundo tempo, a gente teria já amargado nossa primeira derrota no primeiro tempo, no primeiro jogo. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, para que esse sistema de Ranieri funcione, todos os jogadores envolvidos precisam jogar os 90 minutos, subindo e descendo, fazendo triangulação o tempo todo, e o Hugo não está fazendo isso. É por isso que nossa lateral direita está funcionando. Por que ela está funcionando? Porque a gente tem Lucas Silva correndo, a gente tem Feijão correndo e dialogando com o Anderson Ceará. Porque na hora de dar o passe, ele dá o bom passe. Ele não é esse jogador que vai estar correndo feito um louco o tempo inteiro. Ele é o jogador de fazer a bola correr. Agora, para que a bola corra, ele precisa ter opção de passe.
Ô, Matheus, eu acho até que em dado momento o Santa Cruz tocou a bola. Teve um dado momento lá que tocou mesmo, o Vitória não viu a cor da bola. Agora, veja.
Foi começo do segundo tempo, viu, André?
Foi. Veja. Mas veja, o que eu noto, sabe, é que talvez seja o principal defeito desse time é a ausência de mobilidade. Porque enquanto o Arthur Santos tem mobilidade, você vê que ele corre o campo inteiro. O nosso Anderson Ceará, ele só com a bola no pé. Fica estático, entendeu? Então, assim, o Hugo faz aquele ciscador ali do lado esquerdo, mas fica estático. Não tem uma variação, não tem um jogo em que as peças se movimentem para receber a bola, para fazer uma infiltração, para sair da marcação. Então, o futebol fica previsível, lento, e aí o que é que acontece? Jogadores marcados, você perde o passe. Entendeu? Então, Matheus...
A palavra é essa, André. Previsível. O Santa Cruz hoje é um time previsível.
Previsível, muito por conta da falta de mobilidade do homem do meio. Talvez seja corrigido, mais uma vez eu bato na tecla, se o esquema fosse para um 4-4-2. Né? Agora, para também ser um 4-4-2, precisa de mobilidade. O futebol hoje requer mobilidade. Não acabou aquela história de jogador só jogar com a bolinha no pé, jogador não correr, jogador não abrir espaço. A gente viu hoje claramente isso, muitas das vezes, no Santa Cruz atacando e os nossos jogadores de frente parados, marcáveis. Então, assim, complica a situação. Para mim, um dos principais defeitos desse time é, principalmente ali no meio, é o setor de mobilidade. Veja como as jogadas fluem do lado direito. Por quê? Porque o Lucas Silva é extremamente veloz, abre espaço, entendeu? O Feijão também. O Thales, ele é mais... Ele não gosta muito de atacar. Então, ele é um cara mais cauteloso. Entendeu? O próprio lateral esquerdo, que hoje realmente deixou muito a desejar na marcação defensiva, mas ele sobe, entendeu? Ele perde umas bolas na linha de fundo, eu concordo, né? Mas ele sobe ali, entendeu? Então tem que ser isso, futebol é isso, é triangulação de um lado, triangulação do outro, e o meia sai girando, os homens de meia saem girando. Você não vê isso. Você viu, por exemplo, no jogo de hoje, o nosso cabeça de área fazer alguma infiltração, receber uma bola como elemento surpresa? Não tem, ele está lá parado lá atrás. Então, diferentemente do volante lá do Vitória, que deu umas duas arrancadas, entendeu? Pro gol, principalmente no primeiro tempo. Então, assim, eu acho que tem essa questão que precisa ser muito bem trabalhada. Mobilidade.
Eu ia chegar nele, viu, André? Anderson Ceará. Temos que achar um meia. Será G2? G2 ainda tem capacidade física para jogar...
A gente aí... falando de mobilidade, tu bota G2 na mesa.
Não, é porque o Santa Cruz está trazendo G2. Quem está botando o Santa Cruz na mesa é o Santa Cruz. E aí, então a gente vai ter que ver como é que ele vem. Mas a gente não precisa de um meia, Matheus, que tenha muita mobilidade, não. A gente precisa de um meia que bote os jogadores para ter a mobilidade.
É exatamente isso que eu estou falando. Eu acho que o Santa Cruz está com falta de mobilidade, mas eu não acho que a falta de mobilidade seja por conta de Anderson Ceará. Tanto que a ponta direita funciona. Porque Lucas Silva e Feijão dialogam com o Ceará, certo? A nossa ponta esquerda não está funcionando, porque o nosso lateral esquerdo, que está substituindo o titular, que está machucado, que é o Ítalo Silva, ele está substituindo, também não gosto dele, do futebol dele, mas Hugo Cabral é uma nulidade, meu amigo.
Mas antes o Ceará se coloca numa posição de campo também que se anula, Matheus. E Arthur Santos tem que fazer o papel dele. Muitas vezes quem abre a bola na lateral direita, na lateral esquerda, é Arthur Santos. E antes o Ceará, escondido do jogo. Ele tem que aparecer para o jogo. E quem tem que colocar as pontas para funcionar é ele. Além de abrir espaço para chutar. Um chute no gol ele deu hoje. Entendeu? Ele chutou hoje.
É por isso que eu acho que, na minha opinião, a linha de atuação de Arthur Santos está correta. Eu acho que falta um cara no meio de campo, mas não para Arthur Santos avançar. Eu acho que Arthur Santos tem que ficar exatamente ali, porque ali ele tem todo um campo, toda uma visão de campo. Ele é um jogador que sabe lançar, ele tem percepção, e ali ele reina. Se ele for mais para frente, ele vai entrar numa zona ali altamente marcável. E aí talvez ele não renda o que ele está rendendo. O que está faltando, na minha opinião, é justamente um cara a mais ali entre Arthur Santos e Anderson Ceará para fazer esse tripé, entendeu? E um arranca-toca atrás de Arthur Santos.
E certo? Marcelinho cabe, viu, André? Nesse lugar, Marcelinho, viu?
Pode ser.
Muito arisco, muito procura jogo o tempo todo, rápido. Eu acho que caberia.
Por mim, Maurício, deixava Arthur Santos exercer justamente essa função. Eu não adiantaria ele, não. Eu deixaria ele ali, entendeu? E ele aparecendo como uma surpresa, ainda assim.
Agora, Anderson Ceará também tem um complicador, que é tentar dialogar, por exemplo, com o centroavante. Hoje mesmo teve uma bola que ele tocou para Michel Douglas e passou para receber. E Michel Douglas, um guarda-roupa, um negão que parece um muro, perdeu a bola facilmente para o zagueiro. Não conseguiu nem dominar a bola. Aí me ajuda também, né?
Não, isso aí é inegável. A gente precisa de centroavante. Precisa, porque a gente tem Michel Douglas jogando nada. Aí, substituição do atacante, Dagson. Puta merda, bicho.
Aí, tirou a bosta dura, botou a bosta rala. Aí é para se torar, meu amigo.
Vamos colocar aqui os melhores momentos para a gente ver aqui na tela?
Bora.
Cuidado, viu? Cuidado. Não,
aqui está tudo sob controle. Respeita o trabalho aqui. Nossa produção, a nossa produção trabalhando arduamente. Estão vendo a tela aí?
Não, agora.
Chegou aí, né?
Pronto. Defesa de segurança para amortecer. 0-0.
Ó, isso aí foi uma jogada que Oswaldo construiu ali pela esquerda, botou bola na área, Léo Gamarra tentou cabecear, voltou para entrar na área e acho que foi um volante da equipe do Vitória chutou e o Geazi fez a defesa. E eu quero falar sobre o Geazi, porque, sinceramente, gostei muito da partida dele. Tá? Não estou dizendo que é o grande goleiro que vai continuar a temporada e vai ser maravilhoso, não. Mas, até agora, muito, mas muito melhor do que Matheus Inácio.
Certo? Engraçado que ele, ao contrário do que Geraldo falou, ele bateu o tiro de meta hoje, viu?
Bateu não, André. Ele tocou a bola pro lado ali.
Não, teve um lance que ele bateu o tiro de meta.
E outra, essa saída de bola tocando dentro da área é muito perigosa. Teve um cabo até que comentou na live, no comentário da live, dizendo, falando mal de Geraldo, porque Geraldo tinha falado que ele não bate. Geraldo tá mais do que certo. Hoje, principalmente no segundo tempo, essa bola saindo, tocando dentro da área, é perigosíssima.
Mas aí, Matheus, Maurício, será que isso é uma opção dele, goleiro, ou é do treinador que determina que se faça isso?
Se for do treinador, me ajude,
mas é do treinador, tenha certeza. É do treinador. E ele já disse isso no jogo contra o Náutico, na vestiária, que o Santa Cruz deu o primeiro gol ao Náutico. Ele, na vestiária, disse, vai continuar assim, porque é determinação minha. O problema é que eu acho que isso vai dar em merda. Eu estou dizendo aqui várias vezes.
E já deu.
Porque não tem.
Já deu contra o Náutico.
Já deu, veja. E continua repetindo, veja. E aí entra naquele outro defeito que eu acabei de dizer aqui, que todo mundo aqui concordou. Para ter uma jogada dessa, você precisa ter mobilidade do time inteiro. Veja os times que Fernando Diniz treina, entendeu? Veja como a mobilidade dos caras chega até no pé do centroavante, mas o centroavante não fica lá parado, não. Sai o zagueiro, sai o lateral, entra o volante, vem o meia, tudo isso para sair essa jogadinha. Por isso que eu digo que tem que ser muito bem treinado. O Santa Cruz fala o seguinte: toca a bola pro quarto zagueiro dá pro lateral esquerdo, tá todo mundo parado, lateral esquerdo dá um bombão. Então, meu amigo, bate logo o tiro de meta, sabe? É isso que eu tô falando, isso aí vai dar ainda de meta. E isso é determinação do treinador, eu acho que isso não é a opção do goleiro, não.
Vamos ver outra jogada em que Geazi fez uma grande defesa, tá? Só deixa eu partilhar com vocês aqui, só um minuto. Beleza, estão vendo aí na tela?
Até agora não. Aqui a tela... Agora sim, agora sim.
Beleza. Deixa eu voltar aqui para o início. Bola jogada na área, cabeçada, Geazi faz a defesa. A bola volta para o jogador, que eu acho que para Osvaldo, ele chuta e quase, por muito pouco, essa bola não entrou, meu amigo. Ela ficou pipocando ali na área do Santa Cruz, mas a defesa também foi uma boa defesa, né?
É, isso já foi o começo do segundo. O começo, não. Porque os times voltaram para o segundo tempo com a mesma morosidade que terminaram o primeiro. Parecia isso. Que tinham feito até um acordo do vestiário, dizendo, vamos empatar esse jogo 0-0, entendeu? Até que o técnico do Vitória, acho que com uns 15 minutos... ou um pouco antes, troca Gamalho, né, que foi horrível no jogo, e coloca também esse número 20, esse baixinho número 20 aí, que foi quem cruzou a bola no início da jogada. E esse bracinho número 20, que é até um paraguaio, se eu não me engano, ele bota fogo no jogo. Bota fogo no jogo, o meu lateral, como é o nome dele? Tarlisson.
Bom,
vai sonhar com ele durante a noite, certo? E até num contra-ataque magistral, rápido, nosso técnico também tira o nosso centroavante Michel Douglas e bota Dagson. Perigosíssimo para o nosso time mesmo. Ele é perigosíssimo. Mas assim, não é nem culpa do técnico, né? É quem ele tinha para colocar.
Olha o detalhe nessa jogada. O Vitória, ele não estava fazendo uma pressão muito grande no Santa Cruz, não. Mas observem agora, quando a bola sai da área, o posicionamento do Santa Cruz e como a bola volta para o Vitória, ó. Chutou para fora. Ó.
Todo mundo na área. Tá todo mundo na área, foi.
Segunda bola ali para receber. Ó.
3, 5, 6, 7 jogadores na área.
Mas aí era necessário estar dentro da área, viu? Porque o Vitória também, você pode ver que o time do Vitória tá todo ali rondando a área também. Agora veja só, isso aí já foi uma pequena fração do jogo, onde o Vitória estava assim em cima do Santa Cruz, pressionando. E eu já vi aqui, eu dizia, rapaz, o gol tá maduro. Foi justamente na hora que Geazi fez duas ou três boas defesas antes de sair o gol. E eu até falava com o André antes do jogo, antes de começar aqui a live, que a nossa sorte é que o Vitória fez o gol e parou de jogar. Fez o gol e parou de jogar. Mais uma boa defesa aí de Geazi, né?
O lance do gol. Bola na direita, meu lateral, só fez aquele. Tô por aqui, Geazi faz a defesa, a bola volta no jogador do Vitória, na pequena área, e aí, meu amigo, é só correr pro abraço.
É, eu acho que ainda faltou o Geazi fazer aquele X, aquela perna esticada, mas não foi culpa dele de jeito nenhum o gol.
Entendeu? E você vê que quem cabeceou a bola, cabeceou entre dois defensores do Santa Cruz, e o cara mal saiu do chão, cara.
Na verdade, Ítalo se protegeu do lance. Pode olhar aí, ele bota a mão assim, ó. Olha.
O Ítalo. Ítalo.
E o nosso zagueiro faz assim, ó. Vê se não é. Veja, na hora da cabeçada. Olha. Se protegeu do lance. Meu amigo, me ajude. Vai pra cima da bola, bota a cabeça na bola. Vai mostrar de perto aí, ele se protegendo da bola. É complicado demais. Olha. Olha ele, número 3, ó. Olha. Oxi, meu Deus do céu.
Eu não sei. Aí o Vitória já estava merecendo o gol, porque foi aquele inferninho que o Vitória fez justamente quando entraram esses jogadores aí no segundo tempo. Não dá.
Eu não consigo fazer um mau julgamento aí da espalmada de Geazi, não, sabe? Não, eu também lado. Não. O lance é que tinha ali um jogador do Vitória não, sozinho para receber a bola.
Tecnicamente, é a defesa que se faz, é pro lado.
Pois é, pro lado. E queria que ele te espalmasse pra onde?
Não, mas tu falou aí, faltou ele fazer o X.
Não, aí na segunda bola, na segunda bola. Nas pernas, né, velho? Ele ficou com a perna recolhida nessa segunda bola. Era pra ele ter esticado a perna. Entendeu? Uhum. Não falo das palmadas, não. Eu falo do lance do gol mesmo. Agora, agora. Você pode ver que quando a câmera foca de trás, ele ficou com a perna encolhida em vez de esticar. Aquela defesa de handebol. Entendeu?
Estilo Neuer. Assim,
não é que foi culpa dele, né? É que... E olhando agora, rápido, olhando agora, olha se esse jogador do Vitória não estava impedido, viu?
Qual?
O jogador que fez o gol.
Não, tava não, pô.
Olhe bem, na cabeçada. Na cabeçada, olhe bem. É, na cabeçada ele tava um pouquinho à frente, viu? Vai mostrar de perto.
Tem que ver na câmera lenta.
Vai mostrar de perto, veja bem aí. Veja bem. É um lance difícil pro árbitro, mas veja bem, olha. Olha ele lá na frente, olha.
Rapaz.
Não. Acho que no momento que ele cabeceou, o Ítalo já ficou por trás dele. Entendeu?
Muito rápido, né? É. Vou tentar pausar aqui no momento do cabeceio.
Vê aí. Olha, tá vendo?
Aquele pezinho dele não tá não, André? Depois de Ítalo, não, André?
Não sei. Aí a posição da câmera, né? Não sei.
Olha o pé, olha o pé. Olha.
Não sei.
Rapaz, mas é experimento.
Mas é um lance perigoso, né? Por essa câmera aí é muito difícil ver.
Agora você vê que o bandeirinha tá na linha, né? Ali, né? Tá
não,
na linha,
parou. Tá deixa essa imagem aqui, Matheus. Vê como o Maurício falou. Olha Ítalo Melo como tá. Tá rezando o terço
ali. Ele fez assim, ó. Entendeu?
Ele tá rezando o terço, meu velho. Bizantino ali, ó pra isso. Tá vendo? O jogador 20 botando o pé no cunhão do 5 do Santa Cruz.
Agora vamos deixar isso quieto, porque se tivesse VAR nesse jogo, no primeiro tempo, Ian meteu uma mãozinha na bola dentro da área, que eu vou lhe falar, viu?
Não, mas ali acho que foi pênalti, não. Ali bateu na perna dele e subiu pra mão, não?
Aquilo foi, penalti, foi, não. Mas eu não sei se o juiz não daria pênalti, não, viu? Não sei se o juiz não daria pênalti, não. Mas nesse segundo tempo, falando um pouquinho do segundo tempo, Matheus, veja, na hora que...
Deixa eu terminar de colocar os melhores momentos, que a gente fala do segundo tempo e das substituições também.
Bota para descer. Gol impedido, pode botar aí, gol impedido do Vitória, pode espalhar aí. Roubaram o Santa Cruz.
Eita, porra.
Eu vou botar agora somente o gol agora, tá? Do Santa.
Bota. Porque eu também fiquei doido para ver o Bandeira, viu? O jogador do Santa Cruz, tudo olhando pro Bandeira e eu também, assim, na televisão.
Negócio, eu tava esperando só, quer dizer, então
porque
não foi
subiu
não.
Sozinho, pô, ele subiu sozinho, não tinha um cara do Vitória perto dele.
Estão vendo na tela aí?
Estamos.
Vamos ver agora.
Beleza.
Ó, o cara tá marcando ele, deixa.
Não, ele saiu de trás, ele saiu correndo disparado. Não,
isso aí ele saiu de trás, mostrou na câmera. Agora, esse gol foi de Dagson, viu?
Por quê?
Vou dizer por quê. Porque teve uma falta no lado direito. Aí esse infeliz foi cobrar, esse Tarles. Aí Dax foi lá e disse: cruza a bola, meu filho. Eu sou ruim, mas eu sou alto. Possa ser que dê uma cagada e uma certa cabeçada. Aí ele foi e chutou direto. Aí teve outra falta no mesmo lado dessa falta do gol. Aí Dagson foi lá e disse: meu filho, cruze a bola. Porque eu sou ruim, eu sei que eu sou a miséria. Mas possa ser que eu acerte a cabeçada. Aí ele foi, chutou na barreira. A bola sobrou, até foi um lance perigoso do Santa Cruz, que Ian quase chega na bola. No terceiro lance, Dagson foi lá de novo. Disse: meu filho, cruze a bola. Eu sou ruim, mas tu também é uma desgraça chutando bola pro gol. Aí foi que ele cruzou e saiu o gol do Santa Cruz.
E se ele não ter feito o gol, o Ian, o Anderson Paraíba estava em boas condições de fazer, viu? É engraçado que o cara que deixa...
Foi uma falha geral da defesa do Vitória, né?
Não, mas assim, é engraçado que o cara que deixa, que faz a besteira na marcação, é o primeiro a levantar a mão, né? Fazer o impedido, mas foi ele que fez a besteira, né?
Podem falar do segundo tempo, meu amado? Eu tenho mais vídeo.
Pode falar do segundo tempo? Queria só falar quem foi que entrou no segundo tempo, né? Porque foram diversas substituições. É, no primeiro tempo entrou Tarles no lugar de Feijão. No segundo tempo entraram no Santa Cruz Marcelinho, Dagson, Baraka e entrou mais um que foi o Anderson Paulista. Então, o que é que o técnico fez? Ele inverteu o Lucas Silva para a ponta esquerda, colocou o Marcelinho na ponta direita. O Anderson Paulista fez a função que o Ceará estava fazendo. Dagson ficou de poste ali na frente. E o Baraka entrou no lugar do João Eric. Certo?
Rapaz, teve uma bola aqui. Eu acho que foi Marcelinho que jogou para Dagson. Aí Dagson estava aqui e vinha um jogador do Santa Cruz passando pela... Ele estava de frente, de costa para o gol, vinha um jogador passando na direita dele. Ele foi tentar dar o passe, ele caiu para trás assim, ó. E não tocou na bola. Eu digo, meu Deus do céu, isso é a peste de ruim, meu Deus do céu. Tá amarrado em nome de Jesus.
Mas Pipico fala vem aí, meu amigo. Pipico vem aí, meu amigo.
Tomara que ele queime minha língua.
Pipico vem aí. Veja, o segundo tempo, até os 15 minutos, foi aquele jogo meio que banho-maria, né? Não teve muitas oportunidades. O Santa Cruz estava até então bem postado. Vitória não ameaçava. Léo Gamalho, sem ser aquele Léo Gamalho que a gente conhecia, né? Ou conhece. E aí o treinador do Vitória me inventa de fazer essas modificações. Aí o jogo pegou fogo, né? Porque o Vitória começou a ter mais mobilidade, começou a ter explorar os lados com mais intensidade, começou a sufocar o Santa Cruz, e aí, evidentemente, apareceram as falhas, né, do time do Santa Cruz, principalmente de posicionamento. Né? Você via essas jogadas aí que você passou, você via assim que o Santa Cruz não conseguia chegar, o jogador do Santa Cruz não conseguia chegar no jogador do Vitória. Vitória pegava toda bola limpa para o Vitória, não tinha uma bafa, não tinha nada. E aí o Vitória começou a intensificar os ataques, né? E aí começou a aparecer o Giasi e uma dessas jogadas surgiu o gol do Vitória, merecidamente naquela oportunidade, e o Vitória fez 1-0. Né? Continuou ainda depois do gol, continuou ainda atacando Santa Cruz, e aí começou a baixar a intensidade do Vitória. O Vitória acho que acomodou-se, o Vitória disse assim, ó, vamos garantir esse 1-0, entendeu? Esse time de Recife é ruim, entendeu? Aqui quem manda é o Vitória da Bahia, e aí o Vitória começou a se acomodar, tinha contra-ataques, o Vitória não aproveitava, começou a cozinhar o galo ali, achando que o jogo estava acabado, né? E de repente, no último lance da partida, eis que vem o zagueirinho de surpresa e faz o gol do Santa. E aí, praticamente, o juiz ainda deu 2 minutos, não sei por quê. Quando é o Santa Cruz, se Santa Cruz tivesse levado um gol daquele, batia o meio de campo, o juiz acabava o jogo. Mas aí o juiz ainda deu mais 1 minuto e meio, 2 minutos, não sei para quê. Né? Para ver se o Vitória, de repente, fazia uns 2-1, mas não teve jeito. Entendeu? Então, assim... independentemente do gol que saiu do Santos, foi ótimo para efeito de resultado. A minha visão da partida, ela independe desse gol. Eu acho que Santa Cruz está com falhas gritantes. Essas falhas hoje se acentuaram de forma visível e o treinador precisa rever seus conceitos. É aquilo que a gente tem falado aqui. Ele precisa ver. Ele tem virtudes, né? Ele tem as virtudes dele, mas ele precisa rever esses conceitos de ver qual é o melhor esquema, qual é o melhor posicionamento dos jogadores. Não dá mais, repito, para ter Dagson jogando ao lado de Hugo Cabral, porque aí o esquema passa a ser 4-3-1, porque não tem mais dois jogadores na frente, porque são duas nulidades. Então, você vai jogar com o esquema 4-3-1 com Dagson e com o Cabral, entendeu? Então, assim, ele precisa rever isso. Tá aí, mais uma vez, uma oportunidade de ouro, o treinador pegar amanhã ou depois, ver esse jogo com calma, sabe? No seu apartamento, rever novamente e dizer assim, pô, aqui eu posso modificar, aqui fulaninho que está no plantel pode fazer essa função. Aqui o time pode ser mais compactado. Santa Cruz é um time que não é compactado. É nítido. São três setores divorciados um do outro. Defesa, meio de campo e ataque. Você vê que o jogador está com a bola no pé, você vê a distância, às vezes, de um jogador para o outro, de um setor para o outro. Então, isso precisa ser corrigido. Mais uma vez, está se dando essa oportunidade para o treinador fazer essa correção. Nós vamos ter um jogo aí na quinta-feira contra o Caruaru City, salvo engano, né, no Arruda, que é um jogo decisivo para o Santa Cruz. Santa Cruz precisa ganhar esse jogo, entendeu? Nem que seja com gol de Dagson, mas precisa ganhar esse jogo. Entendeu? E está mais uma vez, né, o jogo do Vitória da Bahia para mostrar ao nosso treinador o que é que ele tem que fazer com esse elenco que a gente entende que ele é limitado, limitadíssimo, mas ele ainda pode mexer em alguma coisa para melhorar esse time.
E aí, Mauro, dos que entraram em campo, para você, quem deixou boa impressão? Baraka estreou, né? Como é que tu viu essa estreia de Baraka?
É, veja, eu acho que Baraka jogou pouco, né, pra gente analisar alguma coisa assim em relação a Baraka. Pareceu um jogador fisicamente muito bem, né? E que tava ali no meio-campo comandando o time e tal, mas a gente precisa ver mais futebol dele para ver como é que ele vai desempenhar no Santa Cruz. Veja, segundo tempo aí, as entradas. Marcelinho, eu acho que entrou bem no jogo mais uma vez. Né? O Santa Cruz deu certa sorte, porque o Santa Cruz tem um time limitado, a gente sabe. Tem um time que precisa de peças, mas também enfrentou um time muito fraco. Um time que, se não se mudar o seu jeito de jogar e não contratar peças, parece-me sério candidato a voltar para a Série C. É um time horrível também o do Vitória da Bahia. Tanto é que vem de mal os resultados aí nos últimos jogos, né? Mas os jogadores que entraram, eu gostei de Marcelinho. Acho que o Anderson Paulista também se movimentou bem. Baraka, muito pouco a gente viu. Dagson, não tenho o que falar de Dagson. Né? Dagson, o que Dagson tem que dizer, Dagson, é, olha, muito obrigado, até logo, e mandar ele embora.
Marcos, membro outro do canal, fez um comentário mais cedo dizendo que ele podia ficar lá em Salvador como um dançarino de axé, porque jogador de futebol ele nunca foi.
Agora, teve uma substituição em particular que eu não entendi de Ranieri. Foi justamente a entrada de Baraka. Porque foi justamente depois do gol de Vitória. Ele tirou o João Eric, que teoricamente é um cara que sai melhor com a bola, para colocar o chamado arranca-toco, que é o Baraka. Realmente eu não entendi. Ia ser o inverso. Se ele tivesse garantido o resultado, aí até, né,
teria sentido. Acho que ele aceitou a derrota, viu, André? E botou Baraka para proteger mais a zaga e não levar mais. Sinceramente,
pode ser. Pode ser que ele tenha essa visão contraditória, então, né?
Porque naquela hora que o Vitória fez o gol, o Vitória estava amassando o Santa Cruz.
É, João Eric Vitória... não marca ninguém, né?
Só que o Vitória parou de jogar. Inclusive, quando os dois times, tanto o Vitória quanto o Santa Cruz, se propuseram a marcar o gol, marcaram. Porque
nosso amigo... Pode concluir, Maurício.
Na hora que a gente via que o gol do Vitória estava maduro, saiu. E na hora que o gol do Santa Cruz saiu também, a gente tá dizendo, rapaz, tá amadurecendo um gol aí. Só que tava acabando o jogo, né? Não sabia se dava tempo. E aí o Santa Cruz foi e também marcou, mostrando a deficiência das duas defesas.
Segundo o nosso amigo Gamboa, um abraço para ele, é porque o Eric tava com cartão amarelo e era liberar mais o Arthur Santos. Não sei.
Eu pergunto até o Hugo, ele mandou um vídeo aí que a gente vai mostrar na live, de quem foi esse vídeo, quem foi que gravou esse vídeo, pra gente dar até os créditos aqui na live, vice Hugo.
Posso colocar aqui o vídeo?
Coloca, e o Hugo vai mandar aí, quem foi que mandou esse vídeo, tava lá no estádio.
Cruza na área, pô, cruza na área.
Gol!
Gol!
Não é bom demais. Comemorar gol assim.
Eu tô na dúvida. É eu tô demais. Na dúvida agora, depois desse vídeo. Eu não sei se o gol foi de caralho ou foi de chupa.
Foi um doido. Né? Um dos dois fez o gol, isso a gente sabe. Como foi de cabeça o gol, viu, André? Eu acho que desses dois aí eu sei
foi
que.
Foi de caralho, gol. Então, né? Foi de cabeça de caralho.
O caralho é um grande artilheiro, viu? Todo jogo ele faz gol em todos os times. Esse é um grande artilheiro. Ó, deixa eu botar aqui pra você. O professor Reginaldo, ele mandou um áudio aqui. Eu queria partilhar com vocês aqui.
Pode partilhar.
Matheus, Maurício e André, boa noite. Eu fiquei impossibilitado de participar hoje devido a problemas aqui na internet, inclusive ainda está oscilando, foi um problema da rede. É um resultado que, se você for olhar para o prognóstico do resultado em si, é um resultado enganoso. O Santa Cruz fez outro jogo horroroso, a imprensa de Salvador está lascando o pau no Vitória, inclusive, está recorrendo ao erro do Santa Cruz de ter um acesso e ficar com gratidão a jogador. Né? O acesso do Vitória foi muito mais incompetência do Figueirense do que propriamente mérito do Vitória. O Figueirense teve 3 jogos para ganhar 1 e não ganhou. E aí o Vitória ficou com uma certa gratidão a determinados jogadores e permaneceu aí no elenco. Como resultado, é muito bom, mas o Santa Cruz volta a fazer uma partida pífia, típica de Série B, e o treinador não muda suas convicções. Isso é o mais preocupante. Entende? Então, eu acho que o time do Santa Cruz, ele não está evoluindo ao longo dos jogos. Os jogos se passam e o Santa não evolui. E isso é muito preocupante. Quando você vê um time que não consegue o resultado, mas está evoluindo, você vislumbra o futuro. No Santa, não. No Santa, o resultado não está sendo de derrota, mas o time está caindo em relação aos outros jogos. Isso é muito perigoso. Então, acho que a gente precisa melhorar muito. Acho que a gente precisa de peças, sim. A gente não pode isentar quem contratou. O diretor de futebol de Santa Cruz é horroroso, horroroso. Inclusive está sendo gestado por essa presidência, por essa gestão, para ser um novo dirigente do Santa Cruz, a nova liderança do Santa Cruz. Ele é horroroso. Ele, para ficar ruim, precisa melhorar muito. Não é? Mas o trabalho dentro de campo... pode ser bom, o Ranieri pode ser uma pessoa boa, trabalhadora, isso não tem nada a ver, eu acredito que seja, inclusive, mas o time do Santa Cruz é um time que decresce a cada rodada. A cada rodada o repertório do Santa Cruz fica mais evidente. O Santa Cruz é um time muito previsível, né, e uma previsibilidade muito fraca. Então, é bom a gente botar as orelhas de molho. O Santa Cruz vai jogar com o Caruaru City. Uma partida extremamente importante. Precisa vencer de qualquer jeito. E se puder fazer saldo, melhor ainda. E é isso aí. Entende? Acho que o resultado de hoje foi um prêmio. Porque o Santa é um time... É um time capenga, é um time ruim, é um time fraco, é um time limitado, é um time previsível. O seu treinador é a mesma coisa. Não existe variação tática dentro do jogo. O treinador se prende à concepção de jogo. E isso é muito, mas é muito ruim.
Deu para ouvir aí a opinião de Reginaldo.
Ou seja, o Santa Cruz é um time de Série D.
É verdade. A gente, mas veja só, o técnico, como a gente vem falando aqui, ele tem suas limitações. Para mim, várias vezes errou. Hoje até que não errou, porque ele segurou mais o time. Mas as peças também, meu amigo. Rapaz, não é brincadeira não. Esbarra na limitação também. Não é brincadeira não.
Olha o que o Hugo colocou lá no grupo de membros aí. Senhores, boa noite. Não dá para deixar de comentar sobre o absurdo da não saída de Hugo Cabral. Se não houver alguma punição para o jogador, perderemos o elenco. Minha tristeza pela não vitória, pois o time do Vitória se intimidou por não fazer o resultado no primeiro tempo e não conseguimos ser eficientes. O treinador começa a ter parcela de culpa muito maior por manter o time com as peças sem eficiência. Eu gostei muito da analogia que Mauro fez na última live. Eu não sei se foi no pós-jogo contra o Náutico ou no pré-jogo contra o Vitória, que ele falou o seguinte: não dá para você fazer um determinado prato se você não tem os itens para produzir aquele prato. E é exatamente o que Ranieri tem feito. Ranieri tem insistido num sistema de jogo que ele não tem peças para jogar bem esse sistema de jogo. Então, isso está ficando cada vez mais claro. Para além disso, além das peças já limitadas que a gente tem, a gente está vendo os jogadores se machucando, porque isso acontece no futebol. É muito comum. Inclusive, eu acho que foi na live do pré-jogo da estreia do Campeonato Pernambucano. Eu acho que eu falei isso aqui. O Campeonato Pernambucano, o Campeonato Estadual, acontece ainda mais do que o Campeonato de Brasileiro. Porque são campos muito ruins. Os times do interior vêm com gosto de sangue na boca, certo? Para tirar um resultado. Então, é começo de temporada, as lesões são muito comuns. Você vê, a gente passou dois jogos sem Michel Douglas, que é horrível. E Michel Douglas fez falta. Porque o nosso substituto imediato é Dagson. Então, a gente precisa reforçar esse time com urgência. Não podemos esperar para a Série D, porque o nosso calendário do ano que vem depende do andamento do time no Campeonato Pernambucano. Eu discordo do professor Reginaldo quando ele diz que o time é horrível. Veja, se a gente comparar, para a gente dizer que algo é bom ou algo é ruim, a gente tem que comparar com alguma coisa. Tem que ter um ponto de partida. Se a gente comparar o Santa Cruz desse ano com o Santa Cruz do ano passado, o Santa Cruz desse ano ele é muito superior ao Santa Cruz do ano passado. Certo? E é aí onde eu concordo muito com o Geraíto e com o André, quando a gente diz que a gente vê um time diferente do que a gente viu no ano passado. Mas eu concordo com ele quando ele diz que os resultados do Campeonato Pernambucano são terríveis. Isso é inegável. Isso é inegável. E a cada jogo em que a gente não tem uma vitória, isso se torna ainda pior, né? Então, é importante que o próximo jogo do Campeonato Pernambucano, Santa Cruz ganhe, é essencial. Vença. Agora, eu estava pensando uma coisa, que é o seguinte: até que ponto essa classificação para a Copa do Nordeste não pode prejudicar o nosso calendário do ano que vem? Porque o Santa Cruz não tem plantel para jogar Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil ao mesmo tempo. A gente não tem elenco para isso.
E os jogadores estão estourando, né? Jogo a jogo vai estourando um. Alemão, Daniel, Feijão.
Quando se estoura um jogador, é contusão muscular, meu amigo. É negócio para passar 15, 20 dias. Entendeu? Isso vai destrambelhando o time. O time já é tecnicamente limitado. O plantel é limitadíssimo. Aí vai saindo as peças. Entendeu? E outra coisa, se a gente tem algum tipo de vantagem, né? É na questão física, porque o Santa Cruz começou a preparar esse pessoal aí já desde de dezembro, etc e tal. Com o ingresso na Copa do Nordeste, com jogos da Copa do Nordeste, entendeu? Aí o que é que acontece? O Santa Cruz começa a ter jogos, viagens, e aí o time começa a cansar também. O Santa Cruz não está numa competição apenas no Campeonato Pernambucano, que ele pode folgar, né? Não, ele está disputando uma outra competição também. Então é preciso, como eu falei, sabe, tudo no Santa Cruz é complexo. É preciso ter uma conjuntura, sabe, para poder analisar todos esses tempos, porque tudo no Santa Cruz é complexo. Tem um determinado jogador que o cara, digamos, tem uma técnica mediana, certo? Aí tem dois times que querem contratar ele, entendeu? Santa Cruz e um time qualquer aí. Um Calcaia, um Floresta, um Asa, entendeu? Nesses times, esse jogador, primeiro que ele vai pedir para, sei lá, 7 mil reais, o Santa Cruz ele pede 20. E segundo, meu amigo, a tendência desse cara jogar bem mais nesses times do que no Santa Cruz, porque no Santa Cruz tem uma diferença que é realmente gritante, que é um clube de massa, é uma torcida. Os caras jogam nos clubes aí, de cidade interior, tem sim, claro, tem os seus torcedores, mas não se compara ao do Santa Cruz. Então, ainda assim, né, tem um aspecto psicológico. Você imagine, entendeu? Como é que deve funcionar a cabeça, por exemplo, de Dagson. Vai jogar o Santa Cruz no Arruda, próximo jogo. Como é que está a cabeça desse jogador? Sabendo que quando ele pegar na bola, ele vai ser vaiado.
Próximo jogo é 26 contra o Caruaru City, quinta-feira da semana que vem.
Pois é. Então ainda tem esse aspecto, sabe?
Ainda tem. Tem também. Essa mesma questão serve para o nosso técnico.
Também.
Nosso técnico treinou o ABC, né, que é um time que tem torcida, mas não se compara com a do Santa Cruz. Também. Treinou o Campinense, que nem se fala, e veio para o Santa Cruz. Naquele amistoso contra o Maguari, um amistoso contra o Maguari, você viu a pressão. É. Entendeu? Tanto é que a gente viu que ele não tirou o jogador, tirou depois, escondido, o próprio Lucas Silva, que jogou mal e perdeu um gol de cego naquela
partida. Pior jogador daquela partida, disparadamente.
Pois é. Entendeu? Então, o técnico também sofre dessa pressão. E tem outra questão. Por exemplo, próximo jogo em casa, ele entra com essa mesma escalação. Deus nos livre, ele não consegue fazer o resultado. Vai começar a ouvir burro, burro, burro ali no nas sociais do Arruda. E aí vai se criando um clima de que ele não vai se sustentar. Entendeu? Então, a gente precisa dessa vitória. Hoje, foi muito bom o empate. Certo? Serviu muito bom como um teste. Você enfrentar um time de Série B. Embora, como eu diga, seja um time que ou se reforça ou é sério candidato a cair para a Série C. Novamente, esse time do Vitória. Mas... veja, por incrível que pareça, historicamente o Santa Cruz era para estar entrando nessa competição para disputar o título, o Santa Cruz histórico, mas o Santa Cruz atual, essa competição importa menos que o pernambucano, pô, hoje.
Verdade.
Entendeu? Porque a gente não adianta o torcedor vir me dizer aqui que a gente vai ganhar o título, não vai. Que eu título? Só não... Da Copa do Nordeste.
Oxe, que...
Eu só não boto 0%, porque futebol é futebol. Mas bota aí 0,01% de chance. Entendeu? E a gente pode ser eliminado aí na primeira fase. Não quero isso, mas pode ser. E não vai influenciar nada pro ano que vem da gente. Já o pernambucano, se nós não ficarmos na frente de, pelo menos, se a gente não ficar entre os dois primeiros times que estão sem divisão, né? Na quarta divisão.
É, fora Náutico Esporte, né?
É, basicamente vai isso, ter, né? É, fora Náutico Esporte, a gente vai ficar sem calendário. A gente vai jogar a Pernambucano e, olha, acabou-se o ano. Isso é
terrível. A realidade nossa, Maurício, hoje, em termos de pernambucano, é, para mim, esqueça Retrô. A gente tem que torcer pro Retrô, dar um bocado de lapada nesse time intermediário, porque vai facilitar a vida da gente. Esqueça Retrô. Então, só vai restar uma vaga. Você tá lutando praticamente por uma vaga, concorrendo com Afogados, Central e, sobretudo, Salgueiro, que historicamente é um time muito chato com o Santa. E a gente vai pegar o Salgueiro lá. Esqueça o Retrô, porque o Retrô já tem 9 pontos, a gente tem 3. Inclusive, a partida que falta é justamente contra o Retrô. Não sei nem quando é que vai ser marcada essa partida. Né? Não sei se tem data já marcada, enfim. Mas, assim, a situação da gente do Campeonato Pernambucano é uma situação muito complicada. Por isso que esse jogo de quinta-feira é muito mais importante do que foi o de hoje. Nem se compara. Entendeu? Porque de hoje você tá com ter ganho empatado como empatou, ter perdido, não vai acontecer muita coisa, não. Agora, experimente, vou até bater aqui, ó. Experimente empatar quinta-feira contra o Caruaru City no Aúda para você ver. Aí realmente a casa cai, entendeu?
Inclusive, já passou pela minha cabeça de que a gente tem que torcer para dois times nessa Série D. Vamos dizer que a gente, que Retrô e Afogados fiquem na frente do Santa Cruz. A gente tem que torcer para o Santa Cruz e para o Retrô, porque se o Retrô subir, a gente ganharia a vaga da Série D.
Exatamente. Entendeu? E tá fazendo um time bom, viu? O Retrô tá fazendo um time aí organizado, entendeu? Tem jogadores aí experientes.
E é líder do Pernambucano com um jogo a menos, André.
É, essa história de que o Retrô amarela, isso é gozação, mas um dia ele não vai amarelar, não. Entendeu? Um dia ele não vai amarelar, não. Vamos lembrar que o São Caetano também no começo era assim. O São Caetano perdeu em 99 pro Santa Cruz. Amarelou. Mas no ano seguinte, alguém está lembrado? São Caetano disputou... o São Caetano ganhou o Campeonato Paulista de 2004, São Caetano disputou o Campeonato Brasileiro. Claro, perdeu, mas perdeu para o Vasco da Gama com o Romário no Maracanã lotado.
Disputou a final de 2000,
né?
Contra o Vasco.
Disputou a final da Libertadores, né? Entendeu? Então, assim, essa história de dizer que... Isso é mais greve também, né? De dizer assim, não, mas o Retrô amarela... Mas, meu amigo, esse amarelado do Retrô, eu acho que ele tem vida curta. O trabalho do Retrô é muito forte. Tem um mecenas lá que tomou conta do Metrô, entendeu? Fez o clube, organizou o clube. Eu tive a oportunidade, semana passada, conhecer por fora o centro de treinamento do Retrô. É um negócio espetacular lá em Aldeia, entendeu? E assim, não vou me surpreender se daqui a pouco tempo o Retrô estiver batendo aí numa Série B, como o Salgueiro bateu. Entendeu?
Esse Salgueiro que deixou de bater porque o investimento acabou, né?
Não, porque quando o Salgueiro foi para a Série B, teve uma sacanagem, né? O Salgueiro não pôde jogar no estádio dele. O Salgueiro passou... Jogou no campo do Paulista, parece. Jogou algumas partidas lá em Paulista.
O Salgueiro deixou de fazer times até mais fortes porque o investimento que tinha lá de parceria daquela época que ele fazia times muito fortes acabou, né? Então...
Parece que foi depois que o Sport ganhou aquele título roubado lá em cima deles. Clebel abriu mão de investir no Salgueiro. Se afastou.
Tem uma galera aí perguntando no chat aí se é o Macedo, se a história de Pipico voltar é verdade. Macedo tá. Parece que a informação é quente, viu? Parece que é verdade mesmo essa história de Pipico.
Isso aí parece aquelas peruas jogadas para ver a reação da torcida.
Eu recebi uma perua hoje de um amigo meu que eu disse: rapaz, é fake news na hora, né? Que o Santa Cruz estava em negociações bem adiantadas com o Jô, que jogou no Corinthians. Meu amigo, esquece isso.
Aí, meu. Tá capé.
Esquece aí que não dá, não.
Brinca não, pô. Entendeu? Olha, deixa eu dizer a vocês. Agora, uma coisa que o Gamboa tocou, e é importante a gente citar aqui, eu não sei se é verdade, porque a gente não escutou resenha depois do jogo, tudo isso. Mas na TV Jornal, o repórter chegou a dizer que o técnico e os jogadores chamaram o Hugo para ser substituído e o Hugo não quis sair do jogo. Para Marcelinho entrar. Entendeu? Olha, e se isso aconteceu, eu acho que está na hora de Hugo ser dispensado.
Não, o que eu vi a transmissão da TV Jornal, por sinal, é uma coisa, né, meu amigo, você transmitir rádio, né? Outra coisa totalmente diferente é você transmitir uma partida de futebol por televisão, né? Em que pese a gente saber que o Hugo Cabral não está bem, que o Hugo Cabral está horrível, mas, meu amigo, parecia uma perseguição. A pessoa deixou de narrar o jogo na televisão para se preocupar com o Hugo Cabral o tempo todo era falando de Hugo Cabral, particularmente chegou a me irritar, entendeu? Porque não via mais narração, você fala o tempo todinho falando de Hugo Cabral. Então, assim, deixando esse registro de lado, o que houve, né, na transmissão foi que estavam surpresos, porque realmente o Hugo Cabral era para ser substituído, né? Foi justamente o treinador ia fazer três substituições e só fez duas. E aí disseram, não, o Cabral ficou. E aí teriam dito que ele teria dito que não ia sair. Eu não sei se isso é verdade, eu não sei qual foi o contexto. O fato é que o Cabral ficou no campo e logo e depois ele foi substituído. Mas a substituição, inclusive, estavam os três jogadores lá na beira do campo.
Uma demora enorme para substituir.
Exatamente.
Eu realmente, se o Cabral fez isso, complica. Olha aqui, um menino que não gosta de confusão. Geraílton. O Santa Cruz foi roubado no Barradão. Gol impedido. O podcast do Drible 285 destacou no seu pós-jogo. Eu acho que se a gente fizesse assim nessa câmera, a gente pegava um pezinho desse jogador que fez o gol em impedimento. Mas
nesse canal, nós somos imparciais ou parciais?
Parciais.
Foi impedimento, rapaz! Claríssimo! Aí,
pode espalhar aí, viu? Roubaram o Santa Cruz, eu digo de novo.
Agora, veja só, sobre essa questão de Hugo Cabral. O Cabral não queria ter vindo para Santa Cruz desde o começo do ano. Ele não queria estar no Santa Cruz. Ele queria estar em outro time, um time de Série B.
Sabe o que eu quero saber,
ele
Matheus?
Ele não queria estar no Santa Cruz.
Para onde é que o Cabral vai? Eu só vou ver isso. Daqui a um ano, ele está no Volta Redonda, no Macaé, no América do Rio de Janeiro. Tu vai ver.
Mas deixa eu fazer uma pergunta a vocês.
Se ele não tivesse sido tão burro, era capaz de ele aparecer no Náutico.
Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Será que o futebol de Hugo Cabral é tão superior assim ao que ele está jogando agora? A gente está falando do Cabral como se fosse um craque que não está jogando.
Não,
futebol de Hugo Cabral é mais ou menos isso aí, entendeu? Agora, o que diferenciou é que o ano passado ele chegou a fazer gols, né, gols até importantes, gols até, de certa forma, bonitos. Mas é aquela história, né? Em terra de saque, quem tem um olho é rei. Mas assim, o futebol mesmo de Hugo Cabral... Aí o Hugo Cabral saiu do Santos, foi para o Vila Nova. Pegou banco, aquele time horroroso do Vila Nova. Horroroso. Jogou várias ficou no banco várias partidas e algumas vezes que entrou, não rendeu. Tanto é que voltou para Santa Cruz. E aí eu faço a pergunta por quê? Rapaz, será que se o Cabral fosse um jogador mediano, veja, querendo ou não, ele estava no time da segunda divisão, né? Com exposição de jogo na televisão e tudo. Se o Cabral fosse um jogador mediano, será que o Cabral estaria jogando no Santa Cruz? Um time de quarta divisão?
Entendeu? Acho que a questão não é nem um futebol jogado, André. A questão é a atitude. Entendeu? Porque jogador de Série D, a gente não espera muita coisa, não. Mas a atitude que ele tem, a forma como ele tem...
Transpiração, a gente espera, né?
Pelo menos o cara se entrega, não está se entregando, entendeu? Enfim, porque futebol, ele nunca jogou aqui no Arruda, não. Ele fez um golzinho aí na Série D. Tem muita gente iludida também, que acha que isso é muita coisa, mas para mim não é, não. Entendeu? Agora, a atitude dele é uma atitude de quem não quer estar no clube, é.
Eu vou tirar aqui um paralelo, não exatamente a mesma coisa, mas assim, uma coisa meio que similar. É em relação a Paulinho. Né? Paulinho, o número 8, nos primeiros jogos, jogou bem pelo Santos, depois começou a cair, não queria mais nada com nada. Depois que renovou o contrato com o Santos, aí piorou mesmo. Uma preguiça para jogar e se achando, assim como o Cabral, o dono do time, o dono do pedaço, né? E a turma Paulinho é craque, a torcida Paulinho é craque, Paulinho saiu do Santa Cruz, só faltaram matar, né, os dirigentes da época e tal. Aí foi pro Paysandu, nada. Pergunto, onde é que tá Paulinho hoje? Alguém sabe onde é que Paulinho tá jogando? Eu particularmente não sei.
A última vez que eu ouvi falar de Paulinho, ele tava no 15 de Piracicaba, de São Paulo.
Pois é, entendeu? Então assim, às vezes a gente, né, dá muito valor, né, a jogador que não tá com essa bola toda, não, entendeu? Agora, o problema também dele, assim como era de Paulinho, é que a gente não via muita entrega, né? A entrega dele dentro de campo, dele correr, dele fazer a recomposição, entendeu? A gente não vê isso, né? E a exemplo de Paulinho, aí sim, a coincidência desses dois jogadores são extremamente habilidosos em redes sociais. As redes sociais aí, entendeu? Aí para falar merda também, aí, sabe, é nota 10. Mas agora dentro de campo...
Para corrigir a informação, André, ele está no Concórdia, um time de Santa Catarina.
Tá junto com o William Alves. Tá junto com o William pois Alves. É. Bora escolher o pior em campo, Matheus?
Vamos lá pro troféu. O troféu...
Lambedor.
Da Dantas Barreto. E aí, André?
Quem vai pro Lambedor?
O Cabral, um voto. E aí, irmão?
É, tem pior que ele, não. O Cabral? Vai ficar diabético, então, tanto tomar lambedor, viu?
Então, eu vou fazer uma menção honrosa. Certo? A João Eric.
Não achei ele tão mal hoje, não.
Eu achei fraco de verdade. Não marca nem apoia. Fraco. E o nosso troféu, Beberibe. Para quem vai? Melhor jogador em campo. Não é o menos ruim, é o melhor jogador em campo do Santa Cruz.
Rapaz, eu tô com dois nomes aqui na cabeça. Eu não sou aquele tipo de pessoa que, tipo assim, como a gente vê até hoje em dia na nossa crônica esportiva, de que às vezes o cara é mediano, às vezes o cara até é ruim. Tá mal dentro do jogo, mas fez o gol aí, o cara do jogo. Ah, porque ele fez o gol. Eu nunca fui por aí, não. Entendeu? E por essa forma, eu não vou votar no Ian Oliveira, porque não achei que ele foi o craque do jogo, embora ele tivesse feito o gol no final do jogo, né? Mas, cara, eu tô com dois nomes aqui que eu vou revelar a vocês. Primeiro, o Giazzi. Pelas defesas que ele fez, assim... defesas importantes, não foram defesas monumentais, porque também a bola foi em cima dele, mas a gente estava numa merda tão grande de goleiro, né? Imagina se fosse o Inácio hoje estivesse no Barradão, a gente poderia levar um daqueles gols que ele salvou, sabe? E também outra menção honrosa é Lucas Silva, né? Maurício estava comigo naquele jogo do Maguari, Lucas Silva foi o pior do jogo, inclusive... O Raniel substituiu ele, escondido da torcida, porque foi no intervalo ali, da turma estava tomando água, e aí ele aproveitou esse intervalo e botou outro jogador no lugar do Lucas Silva. O Lucas Silva ia sair devorado ali pela torcida, entendeu? Então, assim, eu tenho esses dois jogadores, né, que para mim, eles, por motivos diferentes, né, eles, na minha concepção, eles foram os melhores em campo hoje.
Meu voto é para Geazi, viu? Vou logo dizer aqui, meu voto é de Geazi. Eu acho que a gente melhorou bastante ali, debaixo das três traves. E aí, Mauro, quem foi o melhor do jogo?
Para falar sobre Geazi, eu fico abismado. O que Geazi faz? Porque Geazi foi banco de Jefferson e Clever sem ter oportunidade ano passado. Me explique, pelo amor de Deus. A gente teve um técnico que era goleiro, porra. Geazi é pior do que Clever e Jefferson.
Até pelo agora, que ele tá mostrando não.
Até agora.
Até agora, não.
Rapaz, eu vou dizer a você, olha, eu fico indignado, pô. Indignado. Mas eu vou votar... também Geazi, certo? Eu acho que Lucas Silva, ele até poderia ter sido o melhor do campo, mas a saída de Jefferson Feijão prejudicou muito ele. Eu vou votar em Geazi e vou dar uma lembrança em um jogador que eu tenho gostado muito. O menino Marcelinho. Né? O primeiro ano, veja, eu ia para estádio muito antes, né? Fui para aquele Brasil e Bolívia em 94 com meu pai, eu fui para a final de 93 contra o Náutico. Agora, dizer assim, eu acompanhei um campeonato sabendo isso aqui vale acesso. O acesso é importante por causa disso. Sabendo o que eu estava fazendo, foi 99. E o pai, e eu era fã do pai desse Marcelinho aí, que depois foi para Portugal e nunca mais voltou, né? Fez a vida dele lá. Muito bem até. Então eu vou votar em Marcelinho, assim. Mas votar não, meu voto é de Geazi, mas eu vou falar de Marcelinho porque eu tô gostando muito da entrada dele. Inclusive teve uma hora que ele ia pegar uma bola, o juiz ficou na frente dele, quase que ele dá na tapa no juiz. Reclamou que só a gota serena.
O meio de campo daquele time 99 era o meio de campo dos M's, né? Que era Marcílio, Marcelinho e Marcialan.
É.
Né? Tinha Renato Carioca também, que entrou naquele time, Valdomiro, né? O finado, Cláudio Milar, Baiano tinha reserva lá também, né? Era um time raçudo pra caramba.
Passaram por aquele time Fumaça, né? Marcelo Fumaça, Formiga. Aí Mancuso, né?
A zaga Janduitinho. Né? Aí veio Nilson, Arley na lateral direita. Tinha o Wellington também. Toninho, que era um meio campista.
Entendeu? Toninho Soninho.
É, o time era um time. Era um time enjoado, né? O time do Santos.
Então, o troféu vai para a Geazi, né?
Isso, Geazi.
Então, bora mergulhar?
Ó, deixa eu ler aqui rapidinho o Fala Membros aqui, ó.
Manda.
Tem a mensagem de Enoque: gosta do trabalho do treinador. Com peças adequadas, tem como produzir. Agora o elenco do Santos é fraquinho demais. Essa é a realidade. E Gera, a verdade é que Ian parou Léo Gamalho. Dá licença, Gera. Dá licença. Léo Gamalho fez nada hoje.
Bora mergulhar? Então, o jogo Santa Cruz joga dia 26, certo? Então, provavelmente, dia 25 teremos pré-jogo e 26 o pós-jogo, assim que terminar o jogo, certo?
Ok, beleza. A gente vai fazer uma live aí especial para falar sobre SAF e recuperação judicial novamente. Já aguardem.
Beleza, gente. Obrigado pela audiência de vocês. Vamos continuando aí, né, com o nosso Santa Cruz. Que esse ano a gente tenha melhora nesse time, que a gente consiga grandes coisas. E viva o Santa Cruz Futebol Clube.
Viva!
Viva!
Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será.